Bem-vindos ao Ronda Central, o seu programa de notícias policiais mais completo e atualizado. Aqui você acompanha de perto os crimes de repercussão, ação da polícia e tudo o que acontece nas ruas da cidade e região. Apresentação, Carlos Roger. Jalmer Pereira.
Hoje sou eu, na apresentação do seu Ronda Central. Mais uma vez, estou chegando para fazer companhia para você nesta sexta-feira. Olha, gente, sextou. Hoje é dia de urubu calçar chuteira e de vaca não conhecer bezerro. Sexta-feira especial, algumas regiões do Maranhão com bastante sol, outras com possibilidade de chuva. Mas claro, estamos aqui mais uma vez nessa difícil missão de substituir ao companheiro Carlos Olho. Daqui a pouco vai participar aí trazendo algumas informações, mas ainda não pôde participar aqui na apresentação do seu Central Esporte. E claro, estamos aqui engajados mais uma vez nessa difícil missão.
Tá certo.
Hoje vamos tentar fazer o que dá pra fazer, porque o homem é competente. O Carlos Olho tá conquistando aí muita gente. É na grande audiência aqui do Central Esporte, mas vamos tentar aí ver o que é que dá para fazer. Mas o importante é sempre deixar o nosso ouvinte muito bem informado. Olha, gente, hoje teremos daqui a pouco a participação do Cristiano Dias, me trazendo algumas informações da região do Vale do Itapecuru. Teremos o Manuel Gomes, mais uma vez.
Lá ele!
Manuel Souza. Manuel, para Manuel, a gente sempre aqui com...
É bom demais!
É bom demais. Mas quem vai estar com a gente é Manuel Souza e não Manuel Gomes. Manuel Gomes está cantando para a Janaína, já que hoje sextou, vai poder cantar aquela música lá do aniversário. A Janaína está fazendo aniversário. Então vamos deixar o Manuel Gomes de fora dessa. Também vamos ter as informações de um homem que estava trafegando sem a Carteira Nacional de Habilitação e ainda em um veículo roubado, que acompanhou essa...
O quê? Não acredito.
Estava, quando você pensa que já viu de tudo, o cara estava no carro alheio e ainda sem a Carteira Nacional de Habilitação. Vamos ver qual foi a desculpa que ele deu para a polícia. Geralmente, quando o cara é preso aí por ter cometido algum delito, geralmente ele diz que não cometeu nada, que ele é inocente, mas quem tem essas informações é o Jonas Mendes. Vamos também trazer informações aí com a nossa repórter Taliana Luiz sobre o envolvimento de uma mulher na falsificação de documentos. Então, esses e outros assuntos você vai acompanhar a partir de agora em mais uma edição do seu Ronda Central.
Sexta-feira!
Hoje é dia de tomar aquela gelada, hoje é dia de começar a fazer aquelas coisas que não são corriqueiras durante a semana, mas claro, estamos aqui no batente, nós só vamos fazer essas outras coisas depois que o expediente acabar. Por enquanto, ainda é momento de trazer as informações. Vamos aqui aproveitar para abraçar as pessoas que nos acompanham na Rádio Liberdade FM da cidade de Matões. Rádio também Liderança, lá em Tutóia, Liderança FM, comandada pelo Vitor Almeida, também está nessa parceria conosco. Rádio Clube, lá em Bacabal, lá do Cristiano Linhares. Rádio Manancial, em Urbano Santos. Rádio Liberdade, em Carutapera, daqui a pouco teremos o Manuel Souza. Rádio Criativa, em Timbiras. Rádio São Bento FM, lá da Baixada Maranhense, com o Isanias... Isanilson, na verdade, Isanilson Dias. Rádio Adonai, em Aldeias Altas. Rádio Buriti, em Buriti Cupu. Rádio Vale FM, lá em Pedreiras. Alô, Clerton Souza. Está fazendo falta aqui o Clerton Souza. Não participou mais com a gente. Temos ainda na rádio... A Rádio Jufa FM, em Governador Nunes Freire. Rádio Cidade FM, Fortaleza dos Nogueiras, região sul do estado. Rádio Rio Neves, lá em São Raimundo das Mangabeiras. Cadê o Ianda do Souza? Ontem estivemos aqui com o Félix. Rádio Balaiada FM, em Nina Rodrigues. E Rádio Web Sucesso, lá na cidade de Pedro do Rosário, da Baixada Maranhense. Algumas das emissoras parceiras na retransmissão do seu Ronda Central. E já que estávamos falando na cidade de Bacabal, olha, gente, aconteceu um crime nos últimos dias lá na cidade de Bacabal, que ainda vem dando muito trabalho para a polícia. Portanto, a Polícia Civil investiga a morte do idoso de 81 anos de idade, identificado como Feliciano da Conceição. ele foi encontrado já sem vida, o corpo dele foi encontrado com os pés amarrados lá do bairro Trizidela, que fica ali bem próximo daquela ponte. A cidade é de um lado, aí tem a ponte, e do outro lado é a cidade, é o bairro Trizidela. Conheço bastante lá Bacabal. Então, o corpo foi encontrado na última quarta-feira e, segundo as informações preliminares, vizinhos quem teriam localizado o corpo ao lado da cama. Prontamente aí acionaram as autoridades. Segundo os primeiros relatos, o idoso estava com as mãos amarradas amarrado com um punho de uma rede. Um ato de uma verdadeira covardia envolvendo esse idoso. Segundo o que foi constatado pelos familiares, o botijão de gás teria desaparecido. Ou seja, pode ter entrado na casa desse idoso, roubado o botijão de gás, e durante essa ação criminosa pode ter havido alguma ação por parte do idoso, e com isso ele pode ter sido amarrado e brutalmente assassinado aí por indelinquente ou por indelinquentes. A polícia ainda trabalha para poder saber se tem mais de uma pessoa envolvida e se realmente a motivação foi o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Porque leva a crer que foi por enforcamento que esse idoso tenha perdido a vida. Mas as autoridades continuam trabalhando, continuam investigando, e não temos nenhuma dúvida que nas próximas horas tudo será esclarecido e os infratores ou infrator deve ser colocado atrás das grades para poder pagar por o crime que cometeu. Porque não é possível matar uma pessoa por um botijão de gás. Quanto é que custa hoje um botijão de gás seco?
Isso é uma vergonha.
É uma vergonha. Eu acredito que custa em torno de 150 a 200 reais. Possivelmente não estava cheio, porque o gás está caro.
Não acredito.
Possivelmente, hoje, dificilmente você encontra na casa de alguém um botijão de gás cheio.
Me arranja 50 emprestados. Na casa da
Fabiana, aqui é a nossa diretora administrativa.
Me arranja 50 emprestados.
Não tem dinheiro nem para comprar um botijão de gás, imagina 50 emprestados. Lá em casa estou me valendo das lenhas. Lá em casa tem lenha, eu vou pagar as lenhas. Aí para botar lá na região se chama de Itacuruba. Sabe o que é Itacuruba?
O quê? Não acredito. Itacuruba,
aquelas pedras, são três pedras. Coloca-se três pedras num ponto estratégico, faz o fogo bem no meio ali entre as pedras e coloca os pedaços de lenha. Se chama de...
Vale-me tá Deus!
Com... Essa aí foi a lei do... direto do túnel do tempo. Pois é, então quando falta o gás, não tem dinheiro para comprar o gás, a gente vai lá, coloca as pedras, coloca-se a lenha e acaba fazendo o fogo para poder fazer a alimentação.
Minha gente, só pobreza.
Pobreza, mas hoje a maioria dos maranhenses... A maioria dos maranhenses hoje vivem nessa situação. Mas voltando ao caso lá do Feliciano, então certamente esse botijão não estava cheio, então, ou seja, uma pessoa acaba perdendo a vida por pouco mais de 200 reais. A que ponto chega a maldade na cabeça de um ser humano a tirar a vida do outro por uma quantia tão ilusório, uma quantia tão pequena? Isso é caso realmente que deve ser levado em conta, e que a polícia deve colocar essa pessoa, que não vale nem ser chamada de cidadão, atrás das grades. Mas agora vamos direto à região lá de Vargem Grande. Vamos trazer aqui o nosso repórter competente, o Cristiano Dias. É que lá um homem prestou um depoimento, na verdade, Vargem Grande, que é a cidade que fica do lado de Itapecurumirim, que é a terra natal do Cristiano Dias. Então, lá em Vargem Grande, o homem prestou depoimento na delegacia e negou envolvimento a um possível crime de homicídio. Cristiano, é com você.
A Polícia Civil de Vargem Grande continua com a investigação para elucidação do assassinato de César Leonardo dos Santos Silva, de 36 anos, que foi encontrado morto na manhã da última quarta-feira, às margens da MA-020 em Vargem Grande. O mecânico Abinoan Alves da Costa, de 51 anos, prestou depoimento na Delegacia de Polícia Civil. Abinoan Alves é conhecido em Vargem Grande como Zé Muxinho, e durante as primeiras diligências realizadas pela Polícia Militar, testemunhas apontaram os nomes de alguns suspeitos, dentre eles a alcunha de Zé Buchinho. No entanto, a Binoan nega qualquer tipo de envolvimento com homicídio, pois, segundo ele, sequer saiu de casa na noite da última terça-feira, quando, ao que tudo indica, ocorreu o crime. Zé Buxinho também relatou que possuía parentesco com Leonardo, razão pela qual não tinha qualquer motivo para estar envolvido na sua morte. E o que eu tinha visto há cerca de 10 dias em um bar localizado nas imediações de onde o corpo dele foi encontrado. E por fim, para Minuan, ou as testemunhas agiu de má fé com os policiais, ou algum dos assassinos tem o mesmo apelido dele. Já a Polícia Civil segue investigando o caso e a qualquer momento teremos novidades sobre a elucidação deste crime. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para o Ronda Central, da Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado ao grande Cristiano Dias aí trazendo essas informações. Agora o que me chamou a atenção foi o seguinte: como que é o nome do cara mesmo, o Cristiano? Zé Buxinho? O que levaria uma pessoa a ter o nome de Zé Buxinho, ô Joseildo? Você que gosta, você que entende essas coisas de bucho. O que levaria uma pessoa a ser apelidada de Zé Buxinho? Será que o bucho grande ou o bucho pequeno? Eu fiquei em dúvida, Fabiano. Me ajuda, por favor. Seja minha consultora. Você acha que Zé Buxinho é que tem o bucho grande ou tem o bucho pequeno? O Carlos Jorge, por exemplo, seria um Zé Buxão ou Zé Buxinho? Zé Buxinho. O Cleber te gosta. Qual o time de caixaria? O Cleber Costa aqui, o nosso operador, que hoje retorna. Ontem o público sentiu a falta dele, justamente...
Não começa não, que eu te bloqueei.
O Cleber Costa, que é o nosso operador, ele faltou justamente no dia que o Carlos Jorge faltou. Muita gente...
Não começa não, que eu te bloqueei.
Muita gente perguntou o que, é que esses dois homens tinham a ver um com o outro. Os dois homens faltando no mesmo dia do trabalho.
Eu já te bloqueei, você não vai saber nem de onde vem a bloqueação.
Eu fiquei assim um pouco assustado, fiquei em dúvida, mas vamos deixar isso aí para o pessoal, para as autoridades investigarem. Mas o fato é que, de acordo com a nossa pesquisa, que é de acordo com a Fabian, Zé Buxinho seria aquele que teria o bucho pequeno. Então o Carlos Jorge seria um Zé Buxão. Pois é. Pois é, gente. Então teve esse fato que aconteceu lá na cidade. Pois é, eu também nem sei. Mas o fato é que o Zé Buxinho disse que não tinha nada a ver com a situação, mas a polícia segue investigando para saber se realmente ele tinha problema. Ou não, o Zé Buxinho virou uma piada aqui na verdade não tinha. Pois é, eu fiquei em dúvida também saber o Joseildo, que o nosso operador de TI, se ele seria o Zé Buxinho ou se seria. Ou se seria. O Zé Buxão, gente. Mas vamos falar de coisa séria, olha, gente. Lá na cidade de Carutapera, nós vamos agora de um extremo do estado ao outro. Estamos agora há pouco na região ali do Vale do Itapecuru, Alto Parnaíba. Agora nós vamos para a região lá de Carutapera, região do Arizona, onde tem ouro. Lá o Manuel Souza. Lá tem muito ouro. Lá é a região do Arizona, lá é conhecido pela região do ouro. Lá tem muito diamante. Que você quer ficar rico, vai para a região do Manuel Souza, que lá você vai ficar rico, porque lá tem dinheiro.
Mas agora é bom demais.
Lá tem dinheiro. Se o Manuel Gomes soubesse disso, nem teria cantado, iniciado
lá a música.
Ele iria diretamente lá para o Arizona tirar, sabe o quê? Ouro. Lá tem dinheiro. Mas da região que tem muito dinheiro, temos o repórter Manuel Souza, que fala desse caso que aconteceu. A polícia militar conseguiu recuperar uma motocicleta lá em Carutapera. Não é isso, ô Manuel?
Na última quinta-feira, 6 de fevereiro, a Polícia Militar de Carutapera identificou uma moto Honda Bros 160 vermelha com a placa QDZ2233, que possuía registro de roubo ou furto. O veículo estava com Luciano da Silva Costa, que recebeu em troca pelo seu Ford Ka. Ao verificar a documentação, a restrição foi confirmada, dando início a uma investigação. A polícia localizou Elinaelso Gato Silva, que havia negociado a moto com Luciano. Ele foi encontrado no povoado Parada Fortaleza, na casa de João Francelito Guimarães dos Santos, antigo dono do veículo. O local, segundo a polícia, já era conhecido por denúncias de tráfico de drogas. Com a chegada dos policiais, João Francelito fugiu e segue foragido. Já Elinaelso foi levado para a delegacia, onde prestou esclarecimentos. A operação foi conduzida pelo sargento Laílson e pelo soldado Fernando. As investigações continuam para localizar o suspeito e identificar possíveis envolvidos. De Carutapera, Manuel Souza.
Muito obrigado, Manuel Souza, trazendo as últimas
Fica
informações.
Com Deus,
espero que no próximo programa ele mande ouro. Se a pessoa chega aqui, quer aquele embrulhozinho lá com 2 gramas de ouro, né? O que é que o Kleber faria se recebesse aí 200 gramas de ouro? Será que faria aquele cordão, faria aquela pulseira? Enfim, vamos deixar isso para depois.
Não era nem para ir trabalhar hoje, que fez foi chover.
Olha, aqui ainda não está chovendo, mas a possibilidade é de chuva, inclusive, em boa parte das cidades do Maranhão. Mas agora vamos a um rápido intervalo e na volta tem mais Ronda Central para você pelas ondas da sua emissora. Um instante só.
Ronda Central, alerta de segurança. Fique atento às recomendações das autoridades para a sua proteção e de sua família. Voltamos a apresentar Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades. Jauber Pereira.
Junto com você na apresentação do Central, aliás, do Ronda Central, nesta sexta-feira. Aí peço já chegando já o final de semana, aproveitando mais uma vez aí para abraçar as rádios que estão nessa parceria na transmissão do seu Ronda Central. Temos aí a parceria com a Rádio Web Damasceno, lá de São Bernardo, alô São Bernardo. Rádio Marreiros FM em Santo Amaro, na região também dos Lençóis. Rádio Cidade FM de Bacabal, Rádio Gitirana FM de Barra do Corda, Rádio Rio Balsas em Balsas. Estamos ainda lá na Rádio Liderança FM, lá em Tutóia, com o Vitor Mendes, aliás, o Vitor Almeida. Rádio Rio Farinha, lá na cidade de São Pedro dos Crentes. Rádio Cultura em Matões do Norte. Rádio Web na cidade de... Rádio FM Web, lá na cidade de Bacabal. Também na Rádio Cultura lá em Matões, Rádio Nova Bacabeira em Bacabeira e Rádio Riuru na cidade de Mirinzal, Rádio Uru, que é comandada pelo Max Baeta e também o David Luiz. E se porventura algumas das emissoras que retransmitem o Ronda Central não foi mencionada, pode nos enviar aqui a informação através do nosso WhatsApp 989-8187-9376 para que possamos destacá-la aqui durante a apresentação do programa. Olha, gente, um homem que matou a própria companheira com um tiro no rosto, ele foi condenado a mais de 19 anos de prisão. Poderia até ser mais, para que possa servir de exemplo para os demais que aceitem. Se não dá mais, a fila anda. Se não dá mais para você continuar o relacionamento, para que você vai tirar a vida da outra pessoa? A fila anda. O que mais tem no mundo é homem e mulher, para que você possa reconstituir ou construir uma nova família. Então não vale a pena tirar a vida do outro. Quem tem mais informações é o titular deste programa, Carlos Roger.
O réu Moisaniel Alves dos Santos, de 38 anos, conhecido como Calanguito, foi condenado a 19 anos e 3 meses de reclusão por ter matado a própria companheira, Esliane Eduardo Vilar. O crime aconteceu no dia 4 de julho de 2024, dentro da residência onde o casal morava, no bairro Tibiri, em São Luís. Ele foi julgado nessa quinta-feira pelo Tribunal do Júri de São Luís. Após o julgamento, Moisaniel foi levado de volta para a penitenciária de Pedrinhas, onde já estava preso. Ele já tem outra condenação pelo crime de tráfico de drogas. Durante a sessão do júri, foram ouvidas 5 testemunhas, entre elas a mãe de Esliane Eduardo Vilar e uma irmã do acusado. Ao ser interrogado, o réu disse que a acusação contra ele era verdadeira e que cometeu o crime por ciúmes que sentia da companheira. Familiares da vítima acompanharam o julgamento. Moisaniel foi condenado por homicídio com as qualificadoras de feminicídio, uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e motivo torpe. O julgamento foi presidido pelo juiz Gilberto de Moura Lima, titular da primeira vara do Tribunal do Júri de São Luís. Atuou na acusação o promotor de justiça Benedito Barros Pinto e na defesa a defensora pública Caroline Malaquias Pinheiro Teles. Na sentença condenatória, o juiz determinou que Esliane Eduardo Vilar não contribuiu para o crime e que não houve provocação por parte da vítima no momento dos fatos. O réu deverá cumprir a pena em regime inicial fechado na penitenciária de Pedrinhas. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado ao grande Carlos Roger, que estará de volta conosco na próxima segunda-feira, se Deus quiser, na apresentação aqui do seu Roda Central. Olha, hoje o vocabulário aqui está muito bom. Primeiramente tivemos buchinho, agora temos calanguinho. Mas quando você pensa que já viu de tudo. O que será que levaria uma pessoa a colocar o nome de alguém, o vulgo, colocar o apelido de calanguinho? Fiquei sem entender. Vamos pesquisar aqui o dicionário? Não tem um dicionário aqui? Daqui a pouco vamos ter que fazer um dicionário aí com os vulgos. Dicionários com vulgos. Essa é boa, viu? Viu, seu Clube de Costa? Fazer um dicionário com os vulgos para poder saber, saber o nome dessas pessoas. Depois eu te contar a piada lá do menino, do Raulás do Moço, que foi visitar a igreja e que... Ele ficou com um livro lá e o padre teria dito para ele: olha, a hora que chegar as pessoas aqui para se confessar, se tiver alguma coisa que você não conheça, aí você vai lá no livro de penitência. Depois eu conto essa piada para você. Tem algumas coisas que não pode contar no ar. Mas agora a gente vai direto com o repórter Jonas Mendes. É que o homem foi preso, além de estar com o carro roubado, também estava sem a carteira nacional de habilitação. Jonas Mendes.
Na BR-135, área Itaquibacanga de São Luís, um automóvel de marca e modelo Hyundai HB20 cor prata foi apreendido por adulteração e ocorrência de furto e roubo. O condutor também não tinha CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e ainda foi agarrado fazendo manobras bruscas, tentando fugir da fiscalização da PRF, que não perdeu tempo e encaminhou para a Delegacia de Polícia da região. Na mesma BR-135, novamente em São Luís, a PRF encontrou uma motocicleta que o condutor disse que tinha comprado pelo valor de R$5.000. Disse também que o vendedor falou para ele circular somente pelo interior do estado, onde não havia fiscalização. A PRF descobriu que a motocicleta tinha também registro de furto e roubo. O condutor foi apresentado juntamente com a motocicleta na Delegacia de Polícia da região. Só destacando que o fim de semana está prometendo mais uma vez com o pré-carnaval aqui em São Luís do Maranhão, com a realização do circuito Vem Pro Mar, uma realização do governo do estado do Maranhão e que recebe também a presença das atrações locais, como Confraria do Copo, já começando hoje, sexta-feira, e com a presença da atração nacional Ivete Sangalo, evento acontecendo a partir do período da noite na Avenida Litorânea. E durante todo o dia de hoje teremos a presença do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, juntamente com o governador do estado, fazendo visitas em algumas comunidades aqui da nossa capital maranhense. Jonas Mendes, para a Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado ao grande Jonas Mendes. O Jonas Mendes trazendo as informações policiais, mas já preocupado com a festa de carnaval. Já deve estar naquela fantasia, todo colorido.
Grande. Ei, senhor, eu vou comprar uma caixa de maisena pra nós se miserar.
Eu acho que o Jonas Mendes... Eu acho que o Jonas Mendes já está nesse clima, porque olha, ele estava tão preocupado em trazer as informações policiais, mas ele estava mais preocupado ainda, era de falar da programação no carnaval. Obrigado ao grande Jonas Mendes, e para esses eventos, certamente aí o governo do estado deve ter montado um forte esquema de segurança, até porque os últimos eventos, principalmente esse nível, na região metropolitana, não tem registrado grande quantidade de roubos e até mesmo homicídio. Mas olha, gente, uma mulher envolvida em esquema de falsificação de documento, ela foi presa. Quem tem as informações é a Taliana Luiz.
A prisão aconteceu durante uma operação da Polícia Civil que cumpriu mandados de busca domiciliar e prisão em endereços localizados nas cidades de São Luís e São Bento. A investigação revelou que membros de uma mesma família estavam envolvidos na falsificação de documentos de identificação com o intuito de obter vantagens econômicas. Em um dos casos, duas pessoas foram identificadas com mais de um registro expedido no Instituto de Identificação do Maranhão, apresentando dados diferentes e vinculados a CPFs distintos. Uma mulher foi presa na manhã desta quinta-feira, suspeita de envolvimento no esquema. Em São Luís, além dos mandados de prisão, foram apreendidos vários aparelhos celulares, cartões bancários e documentos. Um desses documentos já foi identificado como falso, pois as informações contidas neles divergiam dos registros nos bancos oficiais. A polícia continua investigando o caso e a suspeita será encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luiz.
Muito obrigado a Taliana Luiz, aí também trazendo essas informações, e já que estamos chegando ao final do programa, olha gente, vamos falar de mais uma mulher que foi presa, dessa vez com duas armas de fogo e uma grande quantidade de drogas e ainda dinheiro em espécie. Quem tem as informações direto da região dos Cocais é o nosso repórter correspondente Lemos.
E é presa com duas armas de fogo e grande quantidade de drogas e dinheiro na cidade de Codó. A cidade de Deus, para outros, a cidade dos orixás. Em uma ação coordenada entre a 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Codó e o Grupo de Pronto Emprego, a UGPE, a Polícia Civil do Estado do Maranhão prendeu em flagrante Rosângela Nascimento Ribeiro, de 32 anos, pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo na manhã da última quinta-feira. Durante a operação, os policiais realizaram uma revista na residência da investigada, localizada em um bairro de Codó, onde encontraram grande quantidade de substâncias entorpecentes, incluindo crack e cocaína. As drogas estavam divididas em porções de diversos tamanhos, prontos para comercialização. Além disso, foram apreendidas balanças de precisão típicas para o fracionamento de entorpecentes e uma quantia significativa de dinheiro em cédulas de pequeno valor, o que indica a prática de tráfico de droga na região dos Cocais. De acordo com informações, a operação também resultou na apreensão de dois revólveres de calibre 38, além de munição de calibres 12 e 38, caracterizando a posse ilegal de armamentos. Está aí, as mulheres também no mundo do crime. Repórter Lemos, de Codó.
Muito obrigado ao grande Lemos, trazendo essas informações lá de Codó, aí com essa mulher que foi presa com essa grande quantidade de drogas, dinheiro em espécie e também armas de fogo. Mas vamos, estávamos em Codó, agora vamos do outro lado, permanecer na região leste, lá na região de Caxias. Aqui, a Polícia Civil recuperou um caminhão com carga avaliada em mais de 50 mil reais. Da região, o nosso repórter Jardel Almeida.
A Polícia Civil de Caxias conseguiu recuperar um caminhão e a carga furtada nas primeiras horas desta quinta-feira. O veículo e a carga, avaliado em 50 mil reais, foram levados quando o carro estava estacionado em uma rua do bairro Refinaria. Nós conversamos com o delegado regional Jair Paiva, que tem mais detalhes sobre essa ocorrência.
Esse caminhão, ele estava carregado, estacionado em uma via pública, ali no bairro da Refinaria, né? E nas primeiras horas de hoje foi furtada. A equipe plantonista da Delegacia Regional diligenciou, localizou o caminhão ali no aeroporto, próximo ao bairro Bacuri, e na ocasião que a equipe chegou, dois elementos da motocicleta estavam iniciando a retirada da carga, né? Eles conseguiram fugir, mas o caminhão e quase a totalidade da carga foram recuperados, trazidos aqui para a Delegacia Regional, e a polícia está diligenciando para prender em flagrante ainda os autores do furto, visto que um dos autores já foi identificado. Essa carga, o proprietário é dono de um crediário, então tinha utilidades domésticas diversas, né? Cama, mesa e banho, roupa de cama, mesa e banho, e avaliada, segundo o proprietário, num total de R$50 mil.
Da Rádio Nordeste FM.
Obrigado ao grande Jardel Almeida e trazendo as últimas informações. Olha, gente, a gente recebe informação nesse momento de uma grande operação realizada pela Polícia Federal, inclusive foi postada agora há pouco em um portal de grande repercussão na região metropolitana de São Luís, onde a Polícia Federal teria, segundo o portal, enviado relatórios de uma operação e encaminhado o documento para o Superior Tribunal de Justiça sobre relatoria do ministro João Otávio de Noronha. Então, segundo o que foi divulgado, essas investigações teria resultado no indiciamento de 3 desembargadores e 2 juízes, além de assessores e advogados supostamente envolvidos em esquema de corrupção no sistema judiciário. Então, uma grande operação que deve ser desencadeada nas próximas horas e envolvendo muita gente grande, principalmente do sistema de justiça do estado do Maranhão.
Com essa, não acredito.
Muita gente forte, são famosos colarinhos brancos que podem parar atrás das grades. E com essa a gente se despede. Fica o convite para que você possa acompanhar a nossa programação na próxima segunda-feira, e tanto no Central Esporte como em outros programas disponibilizados pela Central de Notícias Brasil. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana e até a próxima segunda-feira, em outra oportunidade. E fica aquela dica: se você for dirigir, não beba, mas se for beber, me chame, porque eu vou ficar junto com você. Gosto daquela cerveja que você já conhece, você já sabe, com aquela que eu sempre gosto. Então vocês podem me convidar, que se for perto da minha residência, com certeza vou fazer companhia para você. Aproveitando mais uma vez para mandar um abraço especial aos diretores das rádios que sempre estão nessa parceria conosco na retransmissão do Central Esporte, programa aí que tem 30 minutos. O Ronda Central. Ronda Central com a titularidade do Carlos Roger. E claro, estaremos juntos na próxima segunda-feira aqui durante a nossa programação. Até lá.
Ronda Central. Alerta de segurança. Fique atento às recomendações das autoridades para a sua proteção e de sua família. O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central. Apresentação: Carlos Roger.